Estudo da Faculdade de Medicina da USP revela que a adesão à dieta da saúde planetária, a gente vai explicar para você o que é, pode desacelerar declínio cognitivo. Um artigo publicado na revista científica Nature Aging utiliza dados de três ondas do ELSA Brasil, que é o Estudo Longitudinal Brasileiro de Saúde do Adulto, para avaliar a associação então entre dieta saudável planetária e declínio cognitivo, apontando uma associação entre a adesão e renda dos participantes. Vamos entender melhor as conclusões deste estudo. Nossa convidada, professora Cláudia Kimi Suemoto, da disciplina de geriatria do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do estudo, e está aqui com a gente. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? E você, Roxane?
Muito obrigada sempre por sua atenção, viu, professora? Para a gente, eu vou começar lhe perguntando sobre o que é a dieta da saúde planetária, para a gente então entender a correlação, né, entre a adesão desta dieta com as questões do declínio cognitivo com o avanço da idade na população, e que é um problema global, não é?
Então, a dieta planetária, ela traz uma ideia muito interessante, né? A gente sabe que dieta saudável, rica em frutas, vegetais, alimentos integrais, ela é saudável, são uma série de diferentes desfechos de saúde, incluindo cognição, já tinha alguma evidência. Uhum. E a dieta planetária, ela traz mais um elemento. Ela diz que, além de ser boa para cada um de nós, né, para o indivíduo, tem alguns alimentos, por exemplo, a carne, que consumida em excesso, ela faz mal para o planeta, porque criar, né, o gado leva a vários impactos ambientais. Então, a dieta planetária, ela traz a ideia, né, ela traz alimentos que são bons para o planeta, mas também são bons para a gente. Então, essa seria a ideia. Então, de certa forma, já existia alguma evidência de que a dieta planetária seria bom para o indivíduo também, no sentido de prevenir risco cardiovascular, diabetes, mas não tinha ainda nenhuma evidência em relação à cognição, e por isso que esse nosso estudo é novo.
Uhum, sem dúvida. Agora vamos entrar, então, propriamente na questão da dieta da saúde e a relação com o declínio cognitivo.
Como vocês sabem, né, a gente está tentando entender o que a gente pode fazer para envelhecer sem demência, né? E um dos fatores que cada vez mais ganha destaque é a dieta, como a gente deve se alimentar para envelhecer bem do ponto de vista cognitivo. A dieta planetária, ela contém uma... Se a gente fosse pensar num prato, né, que a gente poderia fazer hoje na hora do almoço, né? Uhum. Então, metade de verduras, legumes, principalmente verduras verdes escuras, uma porção pequena de proteína, de preferência que não envolva cultivos em larga escala, talvez, por exemplo, peixe. Uhum. E alimentos integrais, feijão, por exemplo, fazer com que a proteína venha de outras fontes vegetais, por exemplo, feijão, o arroz, né? Então, a dieta brasileira, se a gente consumir carne, por exemplo, em moderação, ela é uma dieta saudável para o planeta. Uhum. Né? E a gente já tinha evidência de que alguns alimentos fariam bem para o indivíduo, né? Então, muito do que eu falei já, só que a gente não tinha tanta certeza da parte proteica, né? Então, essa é a ideia da dieta planetária, é isso que ela traz de diferente em relação ao que era acreditado anteriormente. Isso tudo, dieta e cognição, é uma coisa um pouco nova, né? Uma coisa dos últimos 10, 15 anos, a gente não tinha essa preocupação, essa evidência científica antes.
Agora, já havia, professora Cláudia, uma preocupação de vocês especialistas com aquele recorte socioeconômico, a questão da formação educacional? Me lembro de ter conversado com você sobre isso aqui, né? Uhum. Na relação da Sim. doença com a questão da formação e da vida, da questão socioeconômica. E vocês trazem, de alguma maneira, também a associação entre essa adesão da alimentação com a renda dos participantes?
Então, essa é uma questão bem interessante que foi motivada por dar aula, né? Uhum. A gente sempre falava nas aulas para os alunos de medicina, para prevenir déficit cognitivo, as pessoas deviam comer castanha, salmão, abusar do azeite de oliva, que era a evidência que a gente tinha previamente da dieta mediterrânea fazendo bem para a cognição. E ano sim, ano não, um aluno da medicina levantava a mão e pensava: Cláudia, como é que você quer que a gente aplique isso para os pacientes aqui das salas clínicas, para pacientes de menor renda, né? E a gente já tem até uma pesquisa prévia, inclusive no ELSA Brasil, mostrando que no ELSA, a aderência à dieta MIND, que é essa dieta mediterrânea, só funciona para paciente rico ou com paciente de maior renda. os itens que cada participante adere de acordo com a renda é muito diferente, né? Uhum. Então, isso traz para a mesa a ideia de que, tudo bem, a gente precisa produzir evidência científica que mostra que, por exemplo, consumir castanhas é bom para o cérebro. Mas também a gente tem que melhorar o acesso a esse alimento. Eu estou dando o exemplo da castanha, mas podia ser qualquer outro.
Sim.
É uma questão de saúde pública, né? Eu acho que nisso que é um pouquinho diferente do recorte anterior que a gente fez em relação à educação, protegendo, porque protege e melhora a cognição no sentido estrutural. Aqui é mais uma questão de adesão, de política pública mesmo. Uhum. Se alimentar bem faz bem para todo o corpo, inclusive para o cérebro, mas é importante que esse alimento saudável seja acessível a todos, né? Então a gente precisa de políticas públicas nesse sentido.
Acho que essa é a principal conclusão, né? De que precisamos também nos preocupar com a questão de boa parcela, porque a gente está falando da maioria da população. Boa parcela da população não tem renda para consumir os produtos. E aí tem gente que diz, ué, mas o industrializado não é só de fácil acesso. Não, às vezes o preço é mais baixo, né? Então a população acaba aderindo a esses alimentos e a gente sabe que tem muito a ver com o processamento dos alimentos. A gente tem falado muito sobre isso aqui, a preocupação do consumo ser menor de ultraprocessados e ultraprocessados. Esses, então, deveríamos evitar, mas a gente sabe que por diferentes motivos, né, professora? A questão da renda, do poder socioeconômico é fundamental nas dietas da população. Há uma preocupação com dieta saudável, mas ainda falta isso, se a gente pudesse complementar, quer dizer, falta esse outro lado que é o que vocês trazem de novo no estudo, não é?
Correto, eu acho que educar a população é uma parte do problema, né? Então a gente tem que gerar cada vez mais evidências sobre isso, mas é importante realmente mudar o ambiente para que consumir esses alimentos seja mais fácil. Uhum. Isso inclui não só acesso do ponto de vista físico, né? Tem lugares que não tem uma condição de ter aquele alimento saudável de forma contínua, mas principalmente eu vejo no nosso país, que é um país, graças a Deus, com bom clima, é um problema muito mais de acesso socioeconômico, né? Da pessoa ter poder aquisitivo para comprar. Né? E só para complementar, a gente tem um trabalho nosso, também da USA Brasil, foi o primeiro do mundo a mostrar que o consumo de ultraprocessados acelera o declínio cognitivo. Isso foi em 2022. Uhum. Então, cada vez mais a gente tem montado esse cenário do que faz bem e o que não faz bem para o cérebro do ponto de vista da cognição. Cada vez mais a gente entende, né? Então agora está na hora, eu entendo, de se mover para implementação baseada em evidência científica do que a gente deve comer ou não para envelhecer bem sem demência.
Tá aí, essa é a grande conclusão deste estudo desenvolvido pela Faculdade de Medicina da USP, né, revelando a adesão à dieta da saúde planetária. Um artigo que saiu na revista científica Nature Aging, com dados do ELSA Brasil, esse importante estudo longitudinal brasileiro de saúde do adulto, que tem embasado muitas pesquisas, né, professora, nesta área. Professora Cláudia Kimisuemoto, da geriatria do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora deste estudo, e mais uma vez, muito obrigada por compartilhar o assunto aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você hoje. Obrigada.